trabalho e para proteger os trabalhadores, porque é a partir dessas alterações concretas que nós podemos fazer uma discussão mais consequente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder a estes dois pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada, em relação à questão que colocou, eu não posso deixar de comentar que parece-nos uma manifesta incoerência que venha falar nas questões da igualdade de género, que são questões e preocupações legítimas, quando o próprio Partido Socialista chumbou a proposta do PAN, rejeitou a proposta do PAN, que permitia uma maior conciliação entre a vida familiar e laboral, nomeadamente a que ambos os cônjuges pudessem estar em casa, um em teletrabalho e outro a cuidar assistência à família. Portanto, quando o PS estiver disposto a acompanhar-nos em relação a isso, então aí sim poderemos compreender as vossas preocupações como legítimas. Em relação àquele que possa ser o isolamento social e também fazendo a ponto com algumas das preocupações que o Bloco de Esquerda aqui nos trouxe, desde logo dizer que uma das propostas que o PAN pretende que esteja vertida nesta regulamentação é precisamente acautelar, por exemplo, a formação contínua e adicional nestas matérias, para que exista um contacto também com um sistema misto em matéria laboral, que não seja exclusivo a nível do teletrabalho, mas que garanta com periodicidade a presença na empresa, o contacto com a equipa de trabalho, para que de facto se possam manter não só as relações sociais inerentes da relação laboral, como também a aprendizagem contínua que decorre dessas mesmas relações laborais e, obviamente, a manutenção do contacto funcional e direto com o empregador. Como referimos já há pouco, é de facto uma matéria complexa que carece um debate mais profundo e da auscultação de vários setores da nossa sociedade, mas volto a dizer, para deixar na mão da concertação social parece-nos um erro que não devemos de facto cair, porque a regulamentação pode acautelar, e quando falei num código de boas práticas era no sentido de termos uma base comum que acautele e que garanta uma maior transparência nas regras que passam a gerir essa relação profissional, ao invés de deixarmos mais uma vez no poder da concertação social, que pode também com isso causar desequilíbrios laborais que serão incompreensíveis.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para formular um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Inês Corte Real, Sousa Real, não basta pintar arco-íris e borboletas e dizer que tudo vai ficar bem quando é mais do que previsível que assim pode não ser. E a questão é, Sra. Deputada, ao que é que se está a abrir a porta, para quê e para servir a quem? Porque há coisas que não dependem de regulamentação, dependem daquilo que são as oportunidades de acréscimo da exploração que podem vir a ser servidas de bandeja. E, Sra. Deputada, referiu que o teletrabalho não pode ser pretexto para destruir postos de trabalho. Mas então temos que olhar para a realidade, Sra. Deputada, porque no ensino superior, e não vamos muito longe, é no nosso país, houve já uma instituição que assumiu que quer que o teletrabalho venha para ficar, porque assim vai poder cortar um terço dos postos de trabalho. Um terço. E isto não se resolve com códigos de boas práticas, Sra. Deputada. Há instituições até que estão a preparar uma coisa a que já chamam de banco de aulas. Banco de aulas, aulas gravadas, reutilizáveis em vários anos, em vários cursos, em várias instituições, pagas à peça. Isto é, Sra. Deputada, a atomização total, total da relação de trabalho, a precarização total da relação de trabalho, a destruição de inúmeros postos de trabalho. E a Sra. Deputada vinha falar há pouco no smart working, e nós perguntávamos, será isto smart working ou smart exploitation? Ou então melhor, será isto, mais do que outra coisa, exploração à Chico Esperto? E como é que isto vai ser evitado com qualquer tipo de código de boas práticas ou declaração de boas intenções, que nós aqui nem sequer tivemos a oportunidade de perceber quais é que são, porque na prática não houve nenhuma proposta do PAN clara que nos permitisse sequer saber do que é que nós estamos aqui a falar. E portanto, Sra. Deputada, aquilo que nós dizemos é, se é para precarizar relações de trabalho, não. Se é para aumentar a exploração, não. Se é para intensificar os ritmos de trabalho, não. Se é para invadir a privacidade, não. Se é para fazer mais parcelas de trabalho não pago? Não. E, portanto, Sra. Deputada, face à falta de propostas do PAN concretas, o que nós temos é a realidade. E a realidade é aquilo que nos convoca, aquilo que é a resposta que o PAN tem que dar. E o que é que o PAN tem a dizer em relação a estes casos concretos da exploração e como é que isso sequer os podia evitar? Nós sabemos que não podia, porque se é com boas práticas e boas intenções, o inferno está cheio delas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para formular um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Quero cumprimentar o PAN por este agendamento e por trazer novamente este tema a debate. O CDS considera que este é um tema muito importante, foi o primeiro partido a trazê-lo à Assembleia da República em 2016, portanto, entendemos que é um debate que faz sentido, mas que merece, no caso deste agendamento do PAN, três questões. Uma questão relativa à forma, uma questão relativa ao contexto e outra relativa ao objeto. Questão relativa à forma. O PAN optou por fazer um agendamento sem iniciativas e isso, do ponto de vista formal da discussão, dificulta naturalmente a discussão. Eu ouvi a Sra. Deputada com atenção na intervenção inicial. E a Sra. Deputada diz que não queremos condicionar o debate porque é importante, por exemplo, e nós concordamos, que o Governo regulamente matérias que neste momento já fazem parte da legislação laboral. Mas um dos instrumentos que nós temos disponíveis, do ponto de vista da iniciativa parlamentar, é o projeto de resolução. E a Sra. Deputada podia ter apresentado em nome do PAN um projeto de resolução que dissesse como é que o PAN entende que deve ser regulamentada a legislação já existente para concretizar aquilo que efetivamente defendem. Não existindo, do ponto de vista da forma, temos essa dificuldade neste debate. Depois, a questão do contexto. Queria perguntar-lhe outra coisa. É evidente que a realidade da pandemia e a adaptação à pandemia trouxe uma importância crescente de discussão deste tipo de formas de trabalho. Mas se não entende que nós já estamos no momento de nos desligarmos daquilo que é a experiência exclusivamente, ou do que é exclusivamente esta experiência, e partirmos para uma discussão mais geral. Porque o pior que podemos fazer é, num regime, ainda por cima num regime inovador, nós condicionámo-lo totalmente a uma realidade extraordinária que vivemos e não abrirmos horizonte e considerarmos não uma realidade excepcional, mas aquilo que deve ser uma realidade permanente. Porque, e aí vamos à questão do objeto e à terceira questão, do nosso ponto de vista, a primeira questão muito importante é distinguir teletrabalho de smart working. E distinguir aquilo que é exclusivamente trabalho à distância, que é uma forma de prestação de trabalho, e aquilo que para nós deve ser o que está em causa nesta discussão e que é muito mais importante, que é uma conciliação de diferentes formas de prestação de trabalho. De prestação de trabalho presencial e de prestação de trabalho à distância. A possibilidade, por exemplo, de um horário de trabalho ser dividido entre prestação presencial e prestação à distância. De uma semana de trabalho poder ser dividida entre trabalho presencial e trabalho à distância. Se não considera, do ponto de vista do conteúdo também, que é este tipo de discussão que nós temos que fazer para efetivamente conseguirmos ter em Portugal aquilo que, do ponto de vista do CDS, é o objetivo. Uma forma de prestação de trabalho que não prejudica as empresas e que, acima de tudo, melhora a qualidade de vida das famílias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder a estes dois pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada, em relação às questões que colocou, eu parece-me que labora aqui em equívoco e também de algum preconceito ideológico, porque o teletrabalho já está previsto na lei, o Código de Trabalho já prevê o teletrabalho e, portanto, todos os atropelos que referiu podem, infelizmente, acontecer com ou sem regulamentação. Aquilo que nós pretendemos com este debate e com a regulamentação é precisamente evitar que isso aconteça. E dou-lhe dois exemplos muito claros. O PAN não só prevê, em relação ao ensino superior, uma vez que assinalou essa preocupação, não só apresentou em sede este orçamento suplementar uma proposta para combater a precariedade no ensino superior e para resolver precisamente essa situação, como também, através da regulamentação, se podem criar incentivos às empresas para que estejam vinculadas a uma necessidade de manter os postos de trabalho e, dessa forma, não terem práticas que sejam lesivas para os trabalhadores. Senhor Deputado João Almeida, em relação àquilo que referiu, concordamos, obviamente, com algumas das questões que apontou, nomeadamente com a questão de uma solução e um regime misto entre o presencial e o teletrabalho, porque achamos que a cautela, efetivamente, ou equilibra aquilo que são os diferentes interesses. Em relação às questões que apontou da forma, aqui nós discordamos, porque não é aquilo que é uma tendência legiferante, muitas das vezes até excessiva, que nos deve fazer atropelar um debate que tem que acontecer mais profundo sobre uma matéria complexa. E é isso que nos propomos fazer aqui hoje.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar Verdes.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar o PAN por ter trazido para discussão um tema tão importante e tão atual, porque de facto a situação de saúde pública provocada pela pandemia que estamos a viver veio trazer para a ordem do dia a discussão em torno do teletrabalho. Na verdade, como todos nós certamente nos fomos apercebendo ao longo dos últimos meses, o teletrabalho foi de certa forma um mecanismo de recurso ou uma solução esporádica encontrada por trabalhadores e empregadores para procurar minimizar os efeitos da crise sanitária que ainda paira sobre nós. Com efeito, apesar do teletrabalho estar previsto na legislação laboral, nomeadamente no Código de Trabalho e mais concretamente nos seus artigos 166 a 171, o medo súbito e mais que justificável por parte dos trabalhadores face à necessidade urgente e imperiosa de minimizar a propagação da Covid-19 levou a que muitos trabalhadores aceitassem o teletrabalho sem colocar quaisquer obstáculos ou reservas, chegando mesmo a abdicar de direitos que se encontram consagrados nessas mesmas normas do Código de Trabalho. Sucede que a perspicácia de muitas grandes empresas perante a situação de saúde pública acabou por se traduzir num empurrar de alguns custos do trabalho que eram das entidades empregadoras para os trabalhadores. Referimos-nos não só a custos com instrumentos de trabalho, como meios de comunicação, internet e telefone, instalação e manutenção dos mesmos, mas também das faturas da energia, da água, entre outros, que inevitavelmente subiram de valor dado o aumento do consumo, trazendo assim novos e inesperados encargos para os trabalhadores. No entretanto, houve ainda, em alguns casos, que não são assim tão poucos, um aproveitamento da situação para retirar direitos a quem trabalha, como seja o subsídio de alimentação ou até o subsídio de transporte. Ou seja, o empurrar de inúmeros trabalhadores para teletrabalho não foi por parte de muitas entidades empregadoras apenas uma forma de combater o vírus, foi sobretudo uma forma de reduzir despesa com os meios de produção e também de retirar direitos. Ou seja, muitas empresas, aproveitando o momento vivido e a necessidade de garantir a segurança das pessoas por via do confinamento, procuraram reduzir ao mínimo os encargos dessas entidades empregadoras. E por isso, os Verdes consideram que a discussão sobre o teletrabalho tem de ser feita com cautela e ter presente todas as suas variadas implicações, porque se o teletrabalho foi a solução mais rápida e possível face à pandemia, nós temos muitas dúvidas que possa representar um avanço no mundo do trabalho. Na verdade, o teletrabalho individualiza o trabalhador, retira o valor social do trabalho, remove a discussão espontânea entre os trabalhadores e estes elementos também têm de entrar na discussão. Nós não podemos olhar para o teletrabalho apenas como resposta à componente económica do valor, é preciso também ter presente as componentes sociais e da identidade social e coletiva que o trabalho assume. Por outro lado, o trabalho ocupa hoje um espaço excessivo na vida das pessoas. De facto, e ao contrário do que seria de esperar, os avanços tecnológicos não se refletiram em nenhuma circunstância na redução do horário de trabalho. E no modelo do teletrabalho, os trabalhadores acabam por trabalhar mais horas, uma vez que em casa é inevitável a desregulação do horário de trabalho, o que provoca dúvidas ao próprio trabalhador sobre a sua produtividade, acabando muitas vezes por condicioná-lo na necessidade de mostrar que por estar em casa não produz menos e, pelo contrário, dispensa mais tempo no trabalho, fruto de sentir necessidade de provar o que produz. Também do ponto de vista ambiental, as vantagens do teletrabalho não são tão líquidas como aparentam. É preciso não esquecer que a partilha de espaços de trabalho, para além de serem determinantes no valor social do trabalho, nas evidentes possibilidades de discussão coletiva, que não se esgotam em reuniões com data e hora marcada, têm também vantagens ao nível da redução dos consumos energéticos, nomeadamente da eletricidade. E têm vantagens ao nível das reduções de consumos energéticos, porque é necessária muito menos energia para alimentar espaços de trabalho comuns do que vários espaços individuais, como sucede com o teletrabalho, com todos os impactos ambientais que, sobretudo, a produção de energia elétrica potencia. E, portanto, os Verdes consideram que a legislação sobre teletrabalho, prevista na legislação laboral, nomeadamente no âmbito do Código de Trabalho, pode ser aperfeiçoada, pode ser melhorada e até pode ser mais detalhada, mas há um pressuposto do qual os Verdes não abdicam nesta discussão. Referimos-nos à necessidade de garantir que os trabalhadores poderão exercer a sua atividade em regime de teletrabalho, seja parcial,